ritmo de toque de bola, de rodar muito.
Flamengo.
É parecido. É um estilo. Deve ser um estilo. Você acredita que se ele vier pro Palmeiras, ele vai tentar fazer mais ou menos o que o Domenech Torrente faz no Flamengo. As ideias são parecidas. Então, mas tem que dar tempo pro cara trabalhar, né? Tem que dar tempo.
A história do Ramírez é muito semelhante à do Domi, só que mais novo.
Sim,
né?
Sim.
Então, o Domi foi técnico uma vez só, técnico de verdade só no New York City, lá em Nova York, né? Então a mesma coisa tá acontecendo com o Ramírez, só que ele é mais novo. O Domi já tá com 50.
E o Domi trabalhou com o Guardiola, ele trabalhou na base e tal. Então, ele tá com ele é mais, vamos dizer, autodidata.
E tem mais conhecimento ele do futebol sul-americano.
Isso,
né?
ele
sabe
tem,
um pouco mais do Brasil, tá sabendo. Por conta disso.
Então, o Domi tem 58 anos de idade e o Ramírez 35, né? Então tem 13 anos a menos, né? Tô fazendo conta direito, é isso mesmo. 13 anos a menos que o Domi. É um cara que vai evoluir como treinador, com certeza. Com certeza. Parece que o cara é muito bom. Mas o Palmeiras, que, ó, atenção, torcedor do Palmeiras, não é o Guardiola que está sendo contratado. Prestem atenção. E vocês têm Lucas Lima, vocês têm Ramírez, jogador, vocês têm o como é que é o nome daquele outro? Marques. Não, como é que é? Rafael Veiga. Vocês têm Ramírez, vocês têm Lucas Lima, vocês têm um monte de mulambada aí que não tá jogando nada. Nada. Então, não é o Guardiola que tá vindo, não é? E de repente não pense que vai virar um timaço de uma hora para outra com esses jogadores que o Palmeiras tem. Sabe? Eu acho que o Palmeiras vai pensar em uma grande. Ele vai conhecer o elenco, vai ter aí outubro, vai ter até o final do Campeonato Brasileiro, né? Que termina em março do ano que vem, não é isso? Depois do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele vai dar uma avaliada em quem pode servir ou não.
É muito tempo, hein? Eu tô achando que.
Ah, não.
O correto é o que você tá falando.
O correto é isso.
Mas eu não sei, se não andar.
Não, tem que entender o seguinte: não estamos trazendo Guardiola, nós estamos trazendo um técnico de 35 anos de idade, que só foi técnico uma vez, trabalhou muito com a categoria de base. Isso é bom, porque os garotos que estão subindo da base do Palmeiras vem dando certo. Que é o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Veron, todos esses caras, o Wesley,
Danilo é base.
Então, tem um monte de cara de base aí que tá muito melhor do que o Lucas Lima, que essas coisas aí que estão jogando bola no Palmeiras, que o Ramírez, né? O Ramírez com 34 anos de idade, é que a gente não tem que lembrar que o Ramírez já foi um grande jogador. Não é mais, gente. Não é mais.
Ramírez tem a idade do técnico, né?
Tem quase a idade do treinador.
Até pra dar dupla sertaneja, Ramírez e Ramírez.
Ramírez e Ramírez, é isso aí. Bem lembrado, tem quase a idade do treinador. Aí vai exigir que o Ramírez seja aquele Ramírez que nós vimos no Chelsea. Não é. É outro Ramírez. Não tem nada a ver esse Ramírez, como é outro Daniel Alves. Eu sempre falo a mesma coisa aqui. O cara fala, o Daniel Alves do Barcelona. Não é o do Barcelona. E outra coisa, o Barcelona ele jogava com Messi, Iniesta, ele jogava com Piquet, ele jogava com outro time no Barcelona também. Agora, então, quer dizer, o torcedor tem que entender isso, porque ele acha que vem aí o gringo e vai resolver todos os problemas do Palmeiras.
O pepino todo é o que vendem pro cara. Fiquei muito amigo do Juan Carlos Osório, e que prometeram para ele... Ave Maria, é soberano, é não sei o que. Chegou aí, era uma várzea. Ah,
mas aí é falha dele.
Várzea.
Um cara do meio da bola tem não, que saber o que tem ou não.
Ô Nilson, mas
aí é falha do cara. Ele não é juvenil?
Não, peraí, mas você sabe até certo ponto. Você sabe até certo ponto. Aí você vai, não vamos vender ninguém, só vamos contratar. Como é que você vai saber isso aí? Não tem controle.
Ah, isso sim.
Aí,
não, isso sim, mas o que ele vai ter na mão, ele tem que saber.
Venderam. Mas venderam tudo logo que ele chegou. Aí não contrataram ninguém e tal. E ainda recebia bilhetinho de treinador do presidente para escalar o time. Falar, vai te catar. Então precisa ver o que estão oferecendo pro Miguel, o que estão prometendo. Nós vamos seguir com esse tema, o Zé Manuel vai falar ainda.
Próximo.
Senhores, de volta com o Esporte em Discussão, Zé Manuel de Barros, o Palmeiras contou tudo pro Miguel Ángel Ramírez, ou ele vai chegar e vai se assustar igual o Osório?
Você conhece aquela história? Tem a minha versão, tem a sua versão e a versão verdadeira. Se você conversar com o torcedor do Palmeiras, tem aquele otimista, fala assim, não, agora vai, vamos trazer o Ramírez, as coisas vão melhorar, acontecer. Tem aquele palmeirense pessimista, que todo jogo acha que pode ser com o pior time que tem, mas acho que pode perder, né? E ele vai falar, não vai dar certo de novo, não vai ter jeito. Eu acho que o Palmeiras vendeu a ideia dele. O presidente chegou lá e adotou o discurso. Ó, nós estamos procurando um treinador.
Foi o Mudinho, tem o Anderson sua... Barros, não foi o presidente.
Não, mas o presidente falou por...
Ah, não, ok,
tá. De longe, à distância. Houve muita conversa, assim, por telefone, por, sei lá, por Skype, etc.
Você falou Mudinho porque ele não fala, né, o Anderson. E faz muito bem de não falar. O Alexandre Matos falava toda hora, acabaram dando porrada nele. Eu chamo de Mudinho porque ele não fala. Eu nem conheço o rosto dele, mas não tenho nada contra, não. Acho que ele tá certo.
Então, eu acho que o Palmeiras dele. Apresentou uma ideia teórica.
Isso.
A ideia do Palmeiras, mesmo contratou o Luxemburgo, ele tinha uma ideia tal, mas interrompeu o trabalho diante dos resultados. Pro Ramires, o Palmeiras vai apresentar uma ideia. Eu tô trazendo você para fazer isso, aquilo, as suas ideias batem com a nossa e a gente quer fazer isso. Eu acho que o Palmeiras quer mesmo. Só que o grande problema é que se o time tiver uma sequência ruim como teve com o Luxemburgo agora, o Ramires cai do mesmo jeito. Não se sustenta. Ou seja, é um discurso que na prática não se sustenta. Porque os dirigentes não têm força necessária para isso. Eu não sei se. Eu nem acho que não é que eles não querem. Eles não têm força para isso. Eles não suportam
então,
pressão.
Por que promete?
Eles não suportam
pressão. Mas por que promete?
Porque você vai com você é vendedor. Você vai vender um produto, você tem o seu discurso para poder vender.
Aí a garantia, você vai procurar a garantia, seu idiota.
Ele vai vender a ideia para o Ramires, né? De que é ideal para o Ramires vir dirigir o Palmeiras. Agora, o Ramires não tem muita. Só tem um ano e agora 2020. Ele assumiu como treinador de time profissional. 2019. Foi campeão da Sul-Americana em 2019. Mas num contexto, num time que não tem tanta cobrança, que é o Del Valle, num time que tem um projeto lá da diretoria, num time em que ele subiu junto com os garotos, revelou um monte de gente, mas ele trabalhou com essa molecada lá na base, depois trabalhou com ele, com essa molecada também no time profissional. Ou seja, é completamente diferente o trabalho que ele tem que realizar no Palmeiras. Vai trabalhar com garotos também? Vai. Até quando? Ninguém sabe. Vão ser vendidos. O Palmeiras está falando em reforços. Provavelmente ele vai tentar trazer alguém do Del Valle lá. Vai indicar alguém, não sei se o Palmeiras vai conseguir contratar ou não. Mas o Palmeiras não deu os reforços que o Luxemburgo pediu, mas agora diz que vai contratar e vai dar para o Ramires. Assim, a permanência ou não do Ramires vai depender dos resultados de campo, como todos os treinadores.
As últimas vezes que trouxeram jogadores do Del Valle aqui para o Brasil, coisa não foi muito boa. O Corinthians que o diga, né?
Tomou a cacetada.
O que ele trouxe?
Sornosa veio do Del Valle para o Fluminense e do Fluminense para o Corinthians.
Isso, mas era...
O Galo está com o Alan Franco agora.
Uhum. É do Del Valle?
Sim.
Alan Franco joga bem.
E na seleção equatoriana.
O Sornosa está na LDU agora e está bem, está emprestado lá na LDU.
Então, ele joga lá.
O Del Valle é um time que revela jogadores mesmo, de grande investimento.
Mas daquele time da LDU, que foi campeão da Libertadores, um monte de jogadores
veio pra cá.
Acabaram vindo aqui pro Brasil, vários jogadores vieram pro Brasil e não deram certo.
Mas é normal, às vezes o cara tem um desempenho num clube de uma cobrança menor, e aí quando ele vai jogar num clube de grande cobrança, que é a casa de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, o cara não vai, não rende. Sim. Não é, isso é absolutamente normal. Aquela velha frase da camisa pesa? Pesa. Tem um monte de jogador que a camisa pesa.
Mas aí você fica.
Não pesa pelo time que tem agora, que o time que tem agora é tudo mulambada. Não tem nada de excepcional, exceção do Flamengo, que tem um grupo diferente. Pesa pela história do clube, pela tradição, pela força de torcida, exigibilidade da torcida.
Então
pesa por tudo isso.
Você ilude, entendeu? Teve gente que foi buscar o Borja no aeroporto.
Você ilude as pessoas.
Da LDU lá, que foi campeão, veio pra cá o Guerron, veio o Bolanhos, veio o Rucha e ninguém conseguiu
mas
jogar.
Mas o Borja tá jogando lá e jogando bem.
Bem.
É o limite dele.
Mas é o que eu tô dizendo, é isso aí.
E o Borja?
Ele foi artilheiro da Libertadores jogando lá.
E pelo Palmeiras.
E pelo Palmeiras também.
O Borja não foi tão mal no Palmeiras.
Claro,
o problema
não.
É que tava imaginando assim um gênio.
Você vai buscar o Messi, né?
O Borja foi artilheiro do Palmeiras.
Tem todo que vai buscar o Messi e tem todo que vai buscar o Borja. Isso é outra coisa.
2018, o artilheiro do Palmeiras no ano foi o Borja.
Foi.
Um ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Ele foi artilheiro da Libertadores, foi artilheiro do Campeonato Paulista. Só que estavam esperando o Ronaldo Fenômeno, né? Esse é o problema.
Tanto que foram buscar no aeroporto.
O problema é esse, a expectativa.
Não,
o Borja não foi tão mal.
E a torcida do Palmeiras é a torcida, eu vou dizer pra você, é a torcida mais mala que tem, a torcida do Palmeiras. Em termos de exigibilidade, nossa senhora. Eu tava falando pra um palmeirense, o que você achou da demissão do Luxemburgo? Olha lá, ele ganhou o Paulista, é a melhor campanha da Libertadores da América até agora, tá aí. No Campeonato Brasileiro pode não ganhar, mas pode ganhar uma vaga para Libertadores no Brasileiro, tá na disputa da Libertadores da América. Ah, mas o time tá jogando mal. Então nós queremos que troque, porque o time tá jogando muito mal. Então, quer dizer, em termos de números, se você for analisar o desempenho do Luxemburgo, com o grupo, com o futebol que estava apresentando aí, ele conquistou coisas importantes, mas o time jogando mal, e a torcida é mala, a torcida do Palmeiras é malaça, ela acha que vai ter sempre academia jogando bola, ou então aquele time do Luxemburgo que tinha Cafu, Roberto Carlos, Clebão, Evair, Zinho, Rivaldo, Edmundo, não é mais, gente. Olha o que tem agora. Os grandes jogadores agora, todos estão fora do país. E os meninos que surgem bons agora, jogam 3 meses quem aqui e vão embora. De verdade,
vai embora.
Tem que entender isso, é outra realidade. Aí,
não
quem foi jeito. Esperto foi o Flamengo. O Flamengo montou alguns caras que estavam terminando carreira lá fora, trouxe pra cá.
Pegou os que foram lá e não seguraram a onda isso. Lá, mas pra cá tá
o
bom.
O Gerson. O veio jogando uma barbaridade, Bruno, o Gabigol, Henrique. O Rafinha na direita, o Felipe Luiz na esquerda, pegou os meninos, enxertou lá com os meninos, montou um belo time.
Mas com o poder financeiro dele, ele levou uns caras aqui do Brasil, que estavam aqui no Brasil pelo menos, por exemplo, Gustavo Henrique do Santos.
Então,
Bruno Henrique dizendo. Do Santos.
Gabigol, e ainda foi pegar os Santos, melhores.
Que estava no Santos. Bruno Rodrigo Henrique. Caio do São Paulo. Ele contratou aqui. Arrascaeta do Cruzeiro. É. Ele contratou no mercado interno.
Os melhores dos times.
Arrascaeta custou uma fortuna. Não foi barato.
E vende os meninos deles, né? E vende o Paquetá, vende o Vinícius Júnior.
Com a venda dos meninos dele, ele paga fácil isso aí.
E esse ano deu uma... Não vou falar que é sorte, que você tem... Assim, no pior momento dele aí, que houve aquele surto de coronavírus lá no elenco, que ele precisou, foi obrigado a trazer a base... Cara, os caras entraram, o goleiro Hugo. Os dois meninos lá, o Noga e o Natan, os dois
Natan com uma personalidade absurda.
O Mateuzinho,
e o lateral?
Que nunca jogava bem, começou a jogar bem.
Qual é o nome do lateral?
Ramon.
Nossa senhora, vai ser melhor que vai ter o mesmo padrão do Felipe Luiz, esse cara aí. Vai jogar uma barbaridade esse cara aí. Então a diferença é essa. Hoje você pega um São Paulo, veja o meio campo que tem o São Paulo, gente. Como é que vai exigir? É verdade.
O que me incomoda, Nilson,
como é que
é
vai
o custo desses jogadores.
Ah,
se,
isso sim.
Se você fala assim,
isso bom, também
os
concordo.
Melhores jogadores estão fora, beleza. É. O clube não tem
deveriam como segurar, ganhar bem menos.
Também concordo. O clube, sabe, tudo isso eu concordo. A única coisa que eu não concordo é folha de pagamento gigantesca.
Ao Corinthians.
Então, segundo o Vampeta, a folha de pagamento do Corinthians é 1 ou 2 milhões a menos do que o Flamengo.
Tá vendo?
Por quê? Esse é o ponto. Se você tem jogador meia boca... Eu não tenho nada contra. Deus ajude, cada um ganha o máximo que puder. Eu acho. Mas eu acho que você não pode pagar um caminhão de dinheiro para cara que não vai ser eficiente. Você vai fazer o que com ele depois? Esse é o ponto. Você lembra que o Palmeiras tem o Guerra, né? Ganhando um caminhão de dinheiro. O Guerra, o que ele dá de prejuízo pro departamento médico do Palmeiras é um negócio absurdo.
Você pega lá o Corinthians com o Everaldo, com o Bocelli, com o tal do Natel. Veja aí o que tem o Corinthians.
Então, você vê, Natel nunca jogou de titular em lugar nenhum.
Não, mas veja.
Ele veio pro Corinthians.
Veja o que tem o Corinthians.
Aí o Mosquito, ele jogava no Paraná.
Mosquito.
Como é que os caras.
Mas então,
ganhando uma nota.
O Corinthians não fica bravo. O Corinthians lembra que ele faz me rir. É verdade.
O Corinthians só que o Flamengo não custava nada, né?
Custava
bem. O Marlon era a reserva do Cruzeiro na Série B, que tá fazendo uma campanha horrorosa.
E o Corinthians lembra o faz-me rir. Esse Corinthians é um agora faz-me rir
caro, hein?
Tá me lembrando. É, um faz-me rir de alto custo. Alto custo.
Eu
só
entendo.
Que a bola, ó.
Assim, o Corinthians, ele tem que. Tem muita coisa a explicar. O Fábio Santos, que tá chegando agora de volta, é a 11ª contratação do Corinthians neste ano. O São Paulo contratou um jogador, o Luciano, numa troca. O Santos contratou 3, 2 em trocas e 1 de graça. O Palmeiras contratou 2 que ele comprou. O Corinthians contratou 11 e é o pior de todos. Assim, até
só
disparado.
Só contratou gente ruim.
Então, é brincadeira.
Então, é só gente
aí,
ruim.
Aí você precisa entender o que está acontecendo. Essa explicação aqui precisa vir. Olha, nós estamos gastando um caminhão de dinheiro em jogador ruim. Estranho. Agora, pô, não tem muito jogador. Verdade. O Atlético Mineiro, com toda a bala, com tudo que o São Paulo exigiu, ele tem jogador que faz a função. Mas jogador ruim. Onde ficou caro, ficou claro que os caras são ruins, não sabe chutar no gol.
Tem uma contratação que.
Mas aí você pelo menos tem um posicionamento. Aqui não tem nada.
Tem. Talvez mais, né? Mas, por exemplo, uma contratação que deu muito certo. o Arana, que o Vampeta garantiu que viria pro Corinthians, foi pro Galo. O Alonso, zagueiro lá da seleção paraguaia também, joga todos os jogos, é um jogador que tem sido
importante. Mas aí é um sistema de jogo que tá funcionando.
E o Keno, que também chegou e deu conta.
Ah, é, colaborou tudo muito
mais com o Alan Franco.
Meu, mas tá é tudo mais ou menos. Então,
mas não, aí é num sistema de jogo.
Você citou quatro aí.
Eu citei quatro.
Não. É tudo meia boca.
Não, esses quatro, e até o Guga, que é um jogador de muito potencial, talvez já temos cinco, mas fora, e é muito pouco, eu tô falando do elenco inteiro do Galo, tô falando dos 30, sei lá, 35 caras, assim. Os outros, assim, o time tá funcionando graças ao trabalho do Sampaoli.
Sistema.
É, que às vezes dá chabu.
O Bruno tem uma teoria, mas... que eu concordo, se o Sampaoli tivesse no Goiás, o Goiás tava lá em cima também. Ele faz o negócio funcionar.
É, no Goiás talvez não, mas num time outro, qualquer outro. No Goiás não. Mas se num time outro, médio. Você acha
que
o Goiás
é tão pior que os outros mesmo?
Não,
sei, viu?
É pra não cair.
O Goiás engrossou com o Flamengo, quase ganhou do Flamengo no
Rio de Janeiro. Se ele tivesse num time médio, assim, ou sei lá, no São Paulo. São Paulo hoje é um time médio ali na disputa. Ele estaria brigando no...
São Paulo tá lá em cima.
Tá em quarto.
Eu quero pegar do meio da tabela pra baixo. Vamos pegar aqui.
O próprio Fluminense só mesmo, uma olhada. Que tá bem no campeonato. Poderia brigar mais em cima.
Vamos supor que ele tivesse no Ceará, no Bahia, no Atlético Paranaense. É o cara. Porque a boleirada...
O exemplo que você tá falando aí, a gente vê claramente acontecer com um técnico que não é estrangeiro, é brasileiro, mas é o melhor de todos dessa nova geração, que é o Rogério Ceni. Então você pega o time do Fortaleza, que não tem nada, nada. Qual é o Oswaldo, é o grande jogador do Fortaleza? Não tem.
E o Cuca? Cuca também.
O Cuca é mais antigo. Vamos falar um cara mais novo, que é o caso do Rogério. Ele tem lá o Oswaldo. Tecnicamente, talvez seja. Aí ele tem
mais
dois.
Famoso, aí, Wellington Paulista.
Isso, aí ele tem dois jogadores no meio-campo lá, que ele formou meio-campo melhor do que todos aqui de São Paulo.
Felipe e o Juninho estão jogando
muito
melhor,
bem. É melhor, os caras jogam mais.
Ele foi buscar alguns jogadores.
O sistema faz com que ele jogue assim, mais.
E não monta uma retranca.
Ele vai pro jogo. Na maioria das vezes,
4-2-4.
Ele vai pro jogo. Ele ganhou do Internacional lá, ele ganhou do Atlético lá.
Ganhou do Palmeiras
lá. Ganhou do Palmeiras lá. O Flamengo ganhou ou não?
Deu no Maracanã. Ah, no Ceará. Perdeu, jogo do Flamengo, perdeu no finalzinho no Maracanã. Finalzinho. O gol do Gabigol no finalzinho.
Mas não jogou lá com o Flamengo ainda.
Esse ano não.
Mas vai jogar lá e pode ganhar
no
Flamengo.
Ele encarou o Flamengo no Maracanã. Foi um jogo muito belo. Equilibrou o jogo.
Então, tem cara que faz mesmo isso acontecer.
Mas
quando o cara é ruim, não adianta.
E garimpar, né? O Fortaleza pegou o Ronald, que jogou bem contra o Palmeiras. Pegou no Juventus de Jaraguá, de Santa Catarina. Rogério vendo o jogo na volta da pandemia contra o Figueirense, gostou do cara, ligou pra ele e vem jogar aqui.
Mas você vê que o Romarinho,
do Globo do Rio Grande do Norte.
Mas você vê que o sucesso do treinador depende muito da estrutura do time e do planejamento e do que a diretoria faz. Ceará e Fortaleza são dois casos.
Paulão,
aí você vê com o Flamengo, apesar de todos os defeitos, pelo menos deu elenco pro treinador, né, com o Jorge Jesus.
Pro Bahia,
o Grêmio, a manutenção do Renato Gaúcho no Grêmio. No Internacional, o Coudet não ganha um Grenal, só perde lá pro Grêmio. Mesmo assim, é mantido. Né? Eu acho que se fosse um outro treinador já tava na rua.
O Fernando Diniz do São Paulo faz de estar um ano aí. Ajuda.
É.
Vamos pro intervalinho. Senhores, hoje, 21h30, no estádio Germano Krieger, só o Zé Manuel sabe onde é, em Ponta Grossa.
Eu conheço o estádio.
Cruzeiro vai jogar contra o Operário. Até aí, dane-se, porque não teria nenhuma importância. Salvo por um detalhe. O técnico que estará no banco do penúltimo colocado da Série B chama-se Luiz Felipe Scolari.
Sensacional.
Técnico campeão do mundo. E aí a pergunta que cabe. Cruzeiro, 13 pontos em 16 jogos, penúltimo colocado. O que vai acontecer? O Filipão já garantiu uma bufunfaça, fez muito bem. Eu nem viria, mas ele veio, vai ganhar um caminhão de dinheiro caso seja mandado embora. O que vocês acham que vai acontecer? Cruzeiro vai reagir, Cruzeiro vai cair, o Filipão vai ser demitido rapidamente, vai ficar. O que vocês estão imaginando que vai acontecer nessa aventura do Filipão, que deve ser ressaltada, vai ter vontade de trabalhar lá longe. Parabéns a ele pela disposição, pela grana que ele vai receber, mas... Na prática, o que vocês acham que vai acontecer?
Eu acho sensacional o que aconteceu. Filipão ganhou uma Copa do Mundo em 2002, 7 jogos e 7 vitórias. Filipão tem um currículo invejável. Filipão, a conta dele do banco é muito diferente da minha.
Mais ou menos. Vocês estão
bem. Bufa. A conta dele bufa no banco. Filipão tem mais de 70 anos de idade.
7'2".
Você acha que o Filipão tá preocupado em provar alguma coisa pra alguém?
Não, mas não é provar.
Provar.
Vai rolar.
O que ele gosta? Eu tava conversando com o Muricy sobre isso outro dia. O que ele gosta? Ele gosta de futebol. Ele gosta do vestiário. Ele gosta de sair um pouco da casa dele. Enjoa. Fica lá na sua casa o tempo todo. Sabe? Você não vai. Ele gosta do ambiente. Ele curte isso. E ele vai curtir ser técnico do Cruzeiro. O que vier é lucro.
E então, o que virá?
Não, eu acho que o Cruzeiro vai sair dessa situação. Isso não tenho.
Consegue chegar para brigar pelos quatro lugares?
Só com a presença dele no banco, o jogador vai correr mais.
Ó, Nilson, o Cruzeiro, ele tem 13 pontos. Ah, o quarto colocado é a Ponte Preta, que tem 24. 11 pontos. Não, a Ponte tem 27. São 14 pontos de vantagem.
Muito bem.
Faltam ele ainda.
Ele está a 2 pontos do primeiro fora da zona do Rio.
Mas faltam ainda. São 16, 38. Faltam 12 rodadas.
Viu? Isso, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Qual é a diferença?
22. Faltam 22 rodadas.
Viu? Então. Me fala qual é a diferença técnica do líder do campeonato pro Cruzeiro.
É bem parecido.
Talvez seja até o Cruzeiro ter mais material.
Até tecnicamente melhor. Então, quer dizer, eu acho muito legal. Uma grande atração para a Série B.
Isso tudo ok, mas você acha que chega, briga para subir, sobe?
Uai, pode brigar. Por que não? Pode dar uma
22 arrancada. 22 rodadas, pode ele tem uma... que tirar 22 pontos.
Pode dar uma arrancada aí e brigar para subir. E se não brigar para subir, vai ter um desempenho bem melhor. Eu acho que já estreia com vitória. Agora, tem a sensação de que vai estrear.
Agora, o Operário é nono colocado com 22 pontos.
O Operário não ganha, acho que uns 8.
Parabéns.
7, 8 jogos.
Parabéns ao Filipão. Acho que a coisa mais gostosa do mundo é você curtir aquilo que você ama fazer. Digamos, eu tô aqui há quantos anos? Já 39 anos. Toma um pé na bunda. Pode acontecer, tomar um pé na bunda, me manda embora, né? Porque pintou uma rádio web pra eu transmitir. Eu vou lá com o maior prazer. Porque eu não preciso provar nada pra ninguém e vou ganhar meu dinheirinho numa rádio web. É assim que se tem que pensar o profissional.
Mas o profissional
tem que pensar.
Vai melhorar ou não vai?
Parabéns ao Filipão. Pegou o Cruzeiro. Você pegar só na boa é fácil.
Eu não pegaria nem que a vaca tossisse. Uma chance zero. A credibilidade do Cruzeiro, pra mim, tá mais que no chão. Eu não iria. Mas é claro, são opiniões.
Corrigindo aqui, o Operário ganhou um dos últimos 7 jogos. E não tá 7 sem ganhar. Ganhou um jogo dos últimos 7. É uma grande responsabilidade que o Filipão está assumindo. Eu não vejo que ele está com vontade de trabalhar, está lá parado, vou trabalhar. Não, eu acho que ele está assumindo essa bronca aí. Ele está com intenção de salvar o Cruzeiro, de ajudar nesse processo.
É desafio, Zé.
Para salvar, claro, um enorme desafio.
Cara, mas ele está disposto. O esporte gosta disso, de desafio.
Pela identificação, pela ligação que ele tem com o Cruzeiro. Ele precisa ser, sim. É bom ele ser parabenizado pela coragem de assumir uma bronca dessa sem necessidade. Não tem necessidade de trabalhar, não tem necessidade alguma. Eu acho que ele vai para ajudar, para dar uma contribuição.
E o que vai acontecer? Agora, ele termina o contrato, ele vai ser mandado embora antes, o Cruzeiro briga para se classificar, o Cruzeiro pode...
Deixa eu te falar o time que provavelmente joga hoje. O Fábio é o grande Fábio, histórico. Rafael Luiz, vamos ver se você conhece. O Kaká, que é aquele garoto que já estava no passado. Ramon, Matheus Pereira, Machado, que é um garoto lá da base também, ou Jadson. O Jadson Silva, Regis, aquele que carequinha que teve aqui no Corinthians e tal. Ayrton, o Arthur Kaique, que já jogou em quase todos os times do Brasil aí, jogou lá na Bahia, jogou no Londrina até, enfim. Ou Maurício, que é um outro menino lá da base, dizem que muito, de muito potencial. Marcelo Moreno ou Sassá. Esse time aqui não é para time grande encarar a âncora da Série B, a dificuldade da Série B e nadar de braçada, não. Ou seja, não é que o Felipão tenha um time, que o problema é só o treinador, que ele chegar com o Felipão vai resolver todos os problemas. Eu acho que ele vai ter que fazer muita coisa, e não é só a questão tática, técnica.
Mas é resolver, pior que não. O líder, tecnicamente?
É igual. Então, mas o grande, quando cai, tem que ser melhor. Ele tem que ser melhor. Porque contra todos os times vão olhar para ele, vamos encarar um grande da Série A. E o cara vai jogar mais visibilidade. o adversário vai correr mais.
Bom, hoje muito complicado. O que vai aparecer de gente lá no campo do Operário, acho que nunca apareceu na história, né?
Claro.
É um jogo histórico.
Não, hoje não vai.
Já iria por cada camisa do Cruzeiro. Com o Filipão, então. Não, imprensa, eu tô falando.
Ah, imprensa. Aí é limitado imprensa. Também,
né? É, mas pode ser, mas não, olha, mas vai. Jogador, é fuzuê.
Tô falando do ponto de vista do jogador do Operário.
É jogo que vai brigar.
Aliás, o Roger tava lá.
Vai brigar em transmissão, em audiência, com jogos que estão sendo disputados.
Todo mundo vai querer ver como é que foi o jogo.
Eu acho que o Filipão tira o Cruzeiro da zona do rebaixamento, mas levá-lo para trazê-lo para a Série A do Campeonato Brasileiro de volta, aí vai precisar de mais alguma coisa além do que a gente está vendo nessa escalação aqui.
Acho que o time não vai cair, mas não vai ser fácil para subir. Sim, os times da Série B são muito parecidos, realmente o Cruzeiro ele não sobra na Série B como outros que caíram e tinham times melhores que os concorrentes, o Cruzeiro não tem. Ele já está alguns pontos atrás e ele tem uma pressão maior, né? O Cruzeiro ele pode ser do mesmo nível que a Ponte Preta, por exemplo, mas a pressão em cima do Cruzeiro é bem maior do que a pressão em cima da Ponte Preta. Então não vai ser fácil, mas eu acredito que o time vai melhorar com o Filipão. Não sei se vai conseguir subir, mas vai melhorar. Hoje a briga é para não cair. E isso aí acho que não vai acontecer.
Você
acho
que daqui a pouco ele sai contrato? Da briga.
O contrato é.
Até
o final do ano que vem.
Acho que é bem possível. É bem possível, porque ele é bom pro presidente ter o Felipão ali, né? É diferente de você ter os outros que passaram, o Anderson Moreira, o Ney Franco, aí nem de qualidade, assim, até de ter um cara que te dá mais tranquilidade pra você ficar em paz, né? Você tem um cara grande ali pra te proteger, vamos dizer assim.
A torcida vai reclamar do Felipão e não do dirigente.
Não do dirigente. Acho que ele é um escudo pro presidente do Cruzeiro.
E ele encara, né?
Eu não sei até que ano foi isso, mas você se lembra que quando o time caía da Série A, o time grandão aí, ele continuava, ele recebia uma cota, a mesma verba da TV.
Isso mesmo.
Né? Até o final quase de 22 a mesma verba na Série B. E isso aí mudou.
Até quando?
Até o final de 22.
22?
É. Então o contrato não é até o ano que vem, sim. Não.
É que barato. Quem
mandou aqui?
É projeto, professor.
Mas ele não acredita que vai ficar até o final de 22.
É, ele tem um projeto.
Ele faz o contrato pra... Eu tô assumindo esse risco, alguma coisa.
E mas... outra coisa, alguém deve estar pagando ele.
Ah, com certeza.
Entendeu?
Falou que se ele assinou o contrato com o Cruzeiro,
como
pagar,
teve
ele
tá uma maluco. Construtora ali, tá pagando a coisa grande do Atlético Mineiro.
Lógico, não,
né?
Tá
até construindo os
clubes não têm credibilidade.
Não, alguém tá pagando. Como alguém está pagando, ele sabe que vai receber a bala.
Clube.
Uai, Belo Horizonte é uma cidade boa pra caramba, né? Cara, tá gostosa pra se viver. Sim. Vai viver bem, vai comer bem, vai tomar um belo vinho. É, o gaúcho deve estar feliz da vida. E voltou ao futebol. E outra coisa, vai fazer o Cruzeiro retornar. Se não retornar agora, retorna na temporada que vem. Ele vai fazer o retorno.
Aguardemos. Eu acho que vocês estão muito otimistas.
Se não retornar agora, ele não fica.
Eu acho que o Cruzeiro mas o contrato tá lá, né? Talvez a multa seja dos dois lados.
O contrato é até o final do
ano. E a multa deve ser dos dois lados, né?
Se ele não retornar, é porque os resultados não virão. Sem resultado, mas nem não é Felipão, nem ninguém sobrevive.
Eu acho que o futebol brasileiro. Acho que a credibilidade do Cruzeiro tá tão embaixo que eu não sei se ele vai conseguir fazer muita coisa.
Não, eu acho que ele já acertou mais ou menos isso. Olha, tá a situação difícil aí de vocês. Se não retornar agora, a gente faz um projeto para retornar em 2022.
Para mim, a maior possibilidade é o Filipão receber uma bufunfa enorme e mais uma bela multa. Eu acho que de todos os quadros possíveis, subir o Cruzeiro, ser rebaixado para a terceira divisão e tal, eu acho que o quadro mais viável que eu vejo é o Filipão ganhando um caminhão de dinheiro com uma demissão. Eu acho que é o mais.
Desenvolvido.
O Cruzeiro não tem credibilidade
para
nada.
Eu já acho que o Cruzeiro vai voltar na mão do Filipão. Ou este ano aqui, para 2021, ou para 2022. Mas eu tenho a sensação que quem vai repor o Cruzeiro na Série A é o Filipão.
Vamos para mais um intervalinho? A gente volta já.
45.
Sabia que a promoção Use Elo voltou? E eu já estou participando para concorrer a Urcelos Colecionáveis e ganhe Elo. E descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Senhores, falamos bastante de Série B, vamos continuar no tema. Com os resultados de ontem, o Corinthians se aproximou mais ainda da Série B.
Ai, Corinthians.
E se o Atlético Paranaense ganhar o jogo que ele tem a menos, eu diria, por ponto perdido, o Corinthians já está de novo na zona de rebaixamento. Por ponto perdido, ele está assim, mas. Então, se o Atlético ganhar esse jogo que ele tem a menos.
Com o Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro, mas tudo bem. É, se ele ganhar, ele bota o Corinthians de novo na zona de rebaixamento. Depois daquela tunda, aquele vareio que o Corinthians levou. O que vocês acham que vai rolar, gente? O futuro do Corinthians. Tem um Vasco agora pela frente, daquele doido, daquele sapinto, né? O técnico do Vasco é completamente louco.
Já estreou.
Não, mas você sabe.
Já deu treino.
Então, você sabe qual é a história dele, né? Ele era jogador e ele era convocado pela seleção. Aí o Arthur Jorge resolveu não convocá-lo. Ele foi lá falar com o Arthur Jorge. Não me convocaste, não. Deu um murro na cara do Arthur Jorge. Você acha?
Eu acho.
Aí o Liedson. Ele xingou.
Eu não gosto de cara muito certinho.
Ele xingou o Rui Patrício, o goleiro. E o Liedson foi tirar a satisfação.
Apanhou também.
Ele bateu no Liedson. Esse o cara. E aí o cara vem pra um time
Sapinto
que não paga.
O Vasco vai ser legal.
Que não paga. Eu acho que o Campelo é bom ficar esperto. Porque realmente. Bom, enfim. Corinthians e Vasco, não vou falar do jogo, porque o jogo é amanhã, a gente fala no programa da manhã, mas o que vocês estão imaginando que vai rolar? Aquela bucha já foi, já passou, ainda tá por lá, Corinthians pode entrar de novo na zona de rebaixamento?
Pode, o momento do Corinthians é a briga para não cair, e tem algumas coisas que são preocupantes, porque assim, o elenco não é bom mesmo, o Corinthians não tá jogando tão abaixo do que pode, talvez dê para melhorar um pouquinho, talvez ele não esteja entre os quatro piores do campeonato, se ele jogar no seu máximo, mas é um time no máximo para 13º, 12º, nada mais que isso. E nesse momento a briga do Corinthians é para não cair, ainda mais porque vem super pressionado, tomou 5, já tá no terceiro treinador, que o Coelho foi uma aposta também, se conseguisse resultado ele ia ficar. Ele foi segurando o Coelho até onde deu, aí quando viu que não ia conseguir nada ali, foi buscar outro treinador, que foi o Wagner Mancini. Então é bem preocupante. O Corinthians ele tem um desequilíbrio no elenco, é um time muito lento. Os jogadores rápidos não são tão bons, a defesa está perdendo jogadores, a defesa que era uma das coisas que estavam mais consolidadas, agora já não está mais, toma gol fácil todo jogo. O Avelar vai fazer falta, que estava machucado, que nem o Bruno Mendes nem o Marlon são confiáveis para jogar ao lado do Gil. O próprio, os três, Cássio, Fagner e Gil, que são os melhores ali, os mais experientes, os que têm história no clube, acabam também infectados pelo momento do Corinthians também. Os três também não estão bem, a coisa é feia. Tem alguns jogadores que, teoricamente, têm qualidade, mas são caras muito eventuais. O Luan, o Casares, o Otero. E a gente conhece eles de outros clubes. Eles são, assim, de uma oscilação muito grande. Jogam uma bem para jogar três mal. Então, não, é preocupante, sim. Eu não imagino esse time jogando muito mais do que está jogando.
O São Paulo liberar alguma coisa está errado, né? Os caras têm habilidade e tal. Agora liberou também o Fábio Santos. Os caras.
Já não tava usando, né?
Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichado, ou tem marimbondo no pé, né? Soltou com muita facilidade.
Mas eu pus no meu bolão aqui 2-1 Vasco.
Eu tô achando.
Acho que eu esqueci de fazer de novo.
O Vasco é ruim também, gente? O Vasco teve aquela coisa do Ramon, que foi. O Ramon fez uma coisa espetacular, conseguiu levar o time muito além do que ele podia.
E daí já mandaram o cara embora.
Agora tá em 15º.
Vamos ver se Portugal. A diferença pro Corinthians é que ele tem 2 jogos a menos.
E não ganha faz tempo.
Então, o Vasco vem de derrota, né?
Vem de uma sequência. Acho que são 6 jogos sem ganhar.
Então, quer dizer, pela bola que tá jogando o Corinthians, o jogo é amanhã, né? Pela bola que está jogando o Corinthians, eu acho que o Corinthians não tem chance de chegar lá em São Januário e ganhar o jogo. Em qualquer circunstância, é duro ganhar lá em São Januário. Mesmo sem torcida, né? Porque é campo neutro, costumo dizer isso. Jogo assim é campo neutro. Mas o Vasco está jogando melhor que o Corinthians. Apesar de estar perdendo todos esses jogos seguidos aí, o time do Vasco está jogando melhor que o time do Corinthians. Então, se você for seguir uma lógica desse raciocínio aí, o Vasco é favorito para ganhar o jogo. E deve ganhar do Corinthians.
Só uma informação.
O Corinthians vai brigar até o final para não cair. Vocês vão ver.
Uma informação de hoje do Corinthians: hoje seria a votação das contas de 2019. Foi adiado. Não vai ser hoje.
Por quê?
Segundo o Antônio Goulart, que é o presidente do conselho, os nomes e dados pessoais de alguns conselheiros foram divulgados na internet, nas redes sociais, e essas pessoas foram ameaçadas e eles não veem um clima de segurança para poder fazer essa votação da aprovação ou não das contas de 2019.
Existe uma coisa muito séria aí. Se as contas forem aprovadas, o Corinthians perde o Profute. que é um empréstimo grande, é uma grana do Corinthians que entrou. Por quê?
É uma renegociação de dívidas com o governo.
Isso, exatamente. Se as contas forem aprovadas, elas chegarão no pessoal do Profut. Aconteceu com o Cruzeiro isso. E elas não têm a loja. Existe uma norma. Para você ter o meu empréstimo, você vai ter que ter isso, algumas normas. E elas foram quebradas. Não sei nem por que foi, não vem ao caso aqui, mas elas foram quebradas. A maneira como foi administrado não bate com aquilo que o Profut quer. Então, se as contas forem aprovadas, se o conselho disser ok, é isso mesmo, o Corinthians perde o Profut. Se as contas forem reprovadas, é preciso pedir imediatamente o afastamento do Andrés. Ele teria um prazo de defesa, quer dizer, não vai fechar esse afastamento, porque não vai dar tempo, burocraticamente falando. Mas aí, reprovou as contas, segue no Profut, olha, não era bem isso que a gente queria, o presidente que estava fazendo isso já saiu, então você consegue renegociar. Se aprovar as contas, perde o Profut, é mais um buraco financeiro que o Corinthians entra.
Voltando para o futebol, Flávio, Vasco e Corinthians, o que pode acontecer é o efeito estreia de treinador no Vasco da Gama. Aquele efeito que o Corinthians teve, que graças ao Walter, né, que o Mancini estreou lá vencendo o Atlético Paranaense. Então, se o Sapinto ali conseguir fazer esse efeito lá nos jogadores do Vasco, ele é muito falante, é muito elétrico dentro de campo, aí fica pro lado do Vasco, né? O Corinthians, ele não é melhor, você pega do meio da tabela para baixo, você vê que o Grêmio ainda não tá no lugar dele direito, né? Tá em renovação. Tá passando por um processo de renovação o Grêmio ainda, não terminou, ele poderia estar um pouquinho à frente. Mas depois, você vê do Atlético Goianiense até o Goiás, que é o último lá, e passando sim por Botafogo, Corinthians, Vasco da Gama, o Atlético Paranaense também está numa reformulação e também me parece um pouco fora de lugar. Ele deveria estar um pouco mais acima, até porque não está mal na Libertadores da América, né? Mas assim, a bola que o Corinthians, ele devia estar fora de lugar pelo tamanho dele, pelo peso da camisa, pelo tamanho da torcida, mas o time, pelo que o time que está jogando, ele não é melhor do que, sei lá, 10, 11 equipes do futebol brasileiro.
Não tá fora do lugar, não.
Tá brigando de igual para igual com essa equipe, ao mesmo tempo, contra o rebaixamento ou por uma situação média ali, de sul-americana, talvez, nesse campeonato brasileiro. Isso é péssimo para um time igual o Corinthians. E aquela história, o grandão parece que tem a âncora mais pesada, é mais difícil.
Ele tem âncora até no distintivo, né?
Tem time que é acostumado a ficar nessa zona perto no rebaixamento, sabe lidar melhor com isso. Aí um time do Corinthians, quando tá assim, é muito mais complicado, é muito mais difícil para sair dali. A pressão é muito grande. Não tem paz, não tem sossego. E o que tem de jogador ruim, ou fora de forma, ou tecnicamente em péssima fase. Não,
é ruim
fase.
Mesmo, é ruim. Jogador medroso também tem, né? Bastante.
Minha nossa senhora, o Corinthians está numa situação para sair daí, não é nada fácil não, viu? E somando a isso, contratou um treinador que eu nem sei se era o certo, eu ainda tenho sérias dúvidas, né? Que nem tempo de trabalho tem, não tem como treinar, nem nada. Aí arruma ainda a confusão aí com o goleiro Cássio, que lá, semana passada, eu defendi a permanência do Walter, mas hoje não pode tirar o Cássio de jeito nenhum, depois de tudo que aconteceu, né? Lá depois do Atlético Paranaense, tinha um justificativo, o cara fechou o gol, o outro tal, conversa com o Cássio e mantém pelo que ele fez. Agora, depois que jogaram ele aos leões contra o Flamengo, agora você não pode tirar mais o Cássio, tem que apoiar e mantê-lo no time, na minha opinião.
Nilson, Bruno?
Já falei do jogo, né, Bruno? Já sim. Falei que eu acho que o Vasco é favorito. Em relação ao Cássio, o Cássio é titular do Corinthians, entendeu? Não adianta com você querer acreditar o Cássio, o problema que o Corinthians está vivendo.
Sim.
Nada. Se você for ver o saldo do Cássio em relação à carreira,
da história do Corinthians.
O saldo é muito positivo. O saldo do Cássio é por demais de positivo. Então eu acho uma grande injustiça, por causa da fase que está aí, você querer acreditar o Cássio o momento que o Corinthians está jogando. E não está jogando seus jogadores, não está jogando nada. Então eu penso isso.
Eu também não tiraria o Cássio, não. E concordo com o que o Zé Manuel falou. Faz total sentido, né? Uma coisa seria, uma opção. O Walter jogou bem com o Atlético, então ele vai ficar. Outra coisa é voltar com o cara, tomar 5 gols, a declaração, depois ouvir dele, como ele tá se sentindo, ele tá mal, né? Dá pra ver que ele tá bem chateado. Agora não tem como, agora é momento de dar confiança pra ele, manter, deixar o cara. É um ídolo do Corinthians, não acho que ele está tão mal assim, né? Claro que ele já teve fases melhores, mas ninguém tá jogando tão bem no Corinthians. O momento do time, ele acaba afetando o individual de todo mundo, né? E o Cássio tá dentro disso aí, ele tá inserido nisso aí. Então, não acho que ele esteja pior que os outros. Acho que ele também é vítima do momento do time. E no jogo de amanhã, é um jogo entre dois times que não vêm bem. O Vasco é um time que começou de uma maneira anormal e mais uma vez não soube fazer essa leitura, né, de aproveitar o momento bom acima da média para garantir pontos, para não ter sofrimento de permanência de Série A, porque a briga do Vasco, não só esse ano, mas nos últimos anos, tem sido permanência na Série A, quase sempre, com uma outra exceção. Então o Vasco, mais uma vez, não teve essa consciência de entender que aquele início era anormal e que seria bom aproveitar aquele momento para ter um número de pontos que o desse tranquilidade, mas já despencou.
Que talvez que seja ainda consiga salvar por causa disso.
E também não é normal que ele fique 6 jogos sem ganhar. Não é normal que ele seja um dos líderes do campeonato, mas também não é normal não ganhar de ninguém. Claro, é um time. Claro. É um time do nível de uns 10 aí. Então, ele, pelo menos em casa, ele deveria estar ganhando.
Senhores, o Santos anunciou. Que aí tem a história. Quem que falou o negócio da minha verdade, da tua verdade e a verdade real? Você. Aí é o caso, né? O presidente do Santos fez um discurso: eu não gostaria de vender o Soteldo e tal. Mas precisa. Na verdade, tá desesperado pra pegar esses 40 milhões aí, né? Só que não deram a grana que o baixinho quer. E aí o negócio tá engrossando. Como é que fica essa situação? O Santos sem dinheiro, talvez o Soteldo fique, mas aí já viu que ele não é tão indispensável assim. Gente, é uma situação esquisita. O que podemos falar?
Então, o Santos, por desespero financeiro, e no áudio que a gente ouviu, que o Márcio Reis nos passou, do Orlando Rolo, presidente do Santos, ele falou assim: se eu não vender, eu não tenho como pagar jogador, não tenho como pagar ninguém.
Os dois próximos meses.
Eu não tenho
e
dinheiro.
E aí não vende e os caras falam: epa, não vai ter dinheiro esses dois meses.
A situação vai ser pior ainda, mas aí falta combinar com o Soteldo. Primeiro que o Soteldo, na saída, quer receber o que o Santos deve pra ele. E a minha parte aqui? Depois, o sonho dele não é ir pra Arábia, o objetivo dele é ir pra Europa. Não sei que nível de time, mas ele prefere ir para o futebol europeu. Já não é um lugar que ele queira ir. Depois, o que ofereceram não agrador. Eu li alguma coisa aí de 1 milhão, né? Então, ele deve... Bom, já que eu vou para a Arábia...
Um milhão por mês?
Eu quero 2 milhões de reais por mês.
Entendeu? Deus do céu!
Ele deve pensar, 1 milhão e meio, quer mais?
Era 1 milhão por mês?
Eu não sei
um
se é verdade.
1 milhão por mês, o homem não vai?
Eu li, não me lembro
pra
onde.
Pra que um baixinho daquele tamanho precisa mais de 1 milhão por mês?
Ele é da seleção.
E um compridão de 2 metros também não precisa. 1 milhão por
precisa
mês.
Também. Ele é um dos principais jogadores do Santos. Então, tipo assim...
mas se ele não for, Soteldo
não fechou a parte dele ainda.
Se ele não for, aí o cara chega na casa, o jogador do Santos chegando em casa, a esposa chega lá e fala assim: você viu? O presidente falou que se não vendesse ele, os próximos 2 meses não entra nada. E aí, como é que faz? Olha que coisa! Olha que rolo que virou isso aí.
O Santos está numa situação financeira terrível, não vendeu o Lucas Veríssimo, que seria era uma das esperanças aí de fazer dinheiro, e está com dificuldade no Soteldo, né? Mas o cara quer a parte dele, né? Porque devem para ele.
Já aconteceu isso com o Lucas Veríssimo. Sim. Aí eles falaram que era por questão de data. O Porto falou que não, enfim, quase que o Lucas Veríssimo foi pro Porto.
Estão devendo o Soteldo tem um dinheiro a receber. E é isso, né? Pra ir pra Arábia, ele quer uma grana mais alta. Tá bom, vocês precisam vender, mas eu não quero ir pra lá. Se for pra Arábia, eu vou pela grana, né? Então eu quero uma grana mais alta. Então o Santos vai ter que chegar nesse acordo. O Santos está desesperado para vender,
quanto
isso está claríssimo.
Fica pro Santos? Porque eu acho que um grande volume do dinheiro vai pro WhatsApp, né?
O Santos ele vai vender e vai continuar quebrado. O Santos vai vender e vai continuar com o problema financeiro.
É como se o seu Madruga tivesse vendido a casa do seu Barriga. Ele não paga o aluguel e vende a casa. É mais ou menos isso. Porque ele não pagou, acho, Pato. Não pagou nada, nem um centavo.
O Santos já tá bloqueado na FIFA de novo, por causa disso. Ele desbloqueou o Hamburgo, mas
já
ele...
Já bloqueou de novo?
Bloqueou, por causa do acho, Pato.
O Santos desbloqueou, fez um esforço tremendo pra desbloquear, pra registrar o Robinho.
Ele desbloqueou.
Registrou
o Laércio. Mas naquele momento...
Que o esforço foi pra
não,
pra
é porque ele ia perder ponto. Por isso que foi aquela força-tarefa pra...
também?
Por isso que foi aquela força-tarefa pra pagar o Hamburgo. Porque até, acho que o dia 13 de outubro... Era um acordo, se eles não pagassem até 13 de outubro, poderia ter punição em pontos, né? Por isso que houve aquele esforço todo para conseguir dinheiro para o Hamburgo retirar a ação, porque o Santos ele poderia perder pontos como o Cruzeiro perdeu na Série B.
E hoje, contra o Defensa e Justiça, né? Os argentinos precisam se classificar. Sim. É jogo que vale muito para o Defensa e Justiça. E o Santos sem Marinho, e talvez, não sei se o Soteldo vai jogar, né? Que aí é a opção do Cuca, se põe ele pro jogo ou não, né? Sem esses dois, cai demais.
O Veríssimo não deve jogar também. O Santos tá, de novo, bastante desfalcado. Já tá classificado, pode até ter a melhor campanha geral, Mas os outros três do grupo.
É, o Palmeiras tem 10 de saldo, ele tem 4 de saldo. Ele tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras.
É, esse, né, jogo é interessante pela definição da outra vaga do grupo, né? Até tem a abrir na classificação, porque os três estão na briga. O Santos tem 13 e está classificado, já é o primeiro do grupo e pode ser o primeiro geral. O Defensa e Justiça tem 6. Se ele ganhar o jogo, ele está classificado, sem depender de ninguém. O Olímpia tem 5 e o Delfim do Equador tem 4. Jogam o Olímpia e Delfim no Paraguai. Se o Defensa perder do time do Santos...
E o Delfim ganhar, ele se classifica.
É, ele,
que ele é o último colocado.
Ou, ele pode até classificar. Ou o Olímpia ganhar. Então o Delfim... O Defensa não pode
perder. Se o Delfim ganhar e o Defensa perder, classifica
o Delfim. Sim.
Que estava fora. Ah,
eu acho uma mágica o que acontece lá na Vila Belmiro. É mágica. Porque o Santos está numa situação econômica complicada, com bloqueios, com bloqueio na FIFA, não podendo contratar jogador, com pepino para todo quanto é lado. E o Santos é a melhor campanha na
junto com o Palmeiras.
Junto com o Palmeiras na Libertadores. O Santos está aí sempre lá na ponta no Campeonato Brasileiro. É alguma mágica. É algo. Porque aí
não
cai.
Se assim o Pelé não tinha nascido
não,
lá,
viu,
né?
Viu,
nascido
Flávio,
pro futebol cai, lá,
cai,
né?
Cai toda aquela tese, né? Que deveria ter um planejamento. O Santos não planeja nada. Não tem planejamento nenhum. O Santos é planejamento zero. Zero, zero. E ó, nos últimos anos aí, vice-campeão brasileiro, ou terceiro colocado.
Vice ano passado.
Vice, ficou só atrás do Flamengo.
Sim.
O ano passado. Então, quer dizer, que mágica acontece. É. Eu acho que é a mística do Pelé.
Olha, mas uma hora conta
bem. Eu acho que tem a mística do Pelé, porque é impressionante. É. Não faz nada certo, as gestões são complicadíssimas.
E, gente, isso já vem de longe, hein?
Mas uma
na, época do Pelé, sumia dólar em voo. Eu entrava com a mala de dólar, quando o avião chegava em São Paulo, não tinha dinheiro.
Da família Teixeira não tinha problema. Tinha, só não tinha, porque eles punham dinheiro deles.
Compraram o hotel, entregaram o
família
hotel,
Teixeira, né? Era mais...
Sempre foi assim.
A família Teixeira era mais ou menos o que foi o Paulo Nobre pro Palmeiras. Depois tirou o dinheiro que pôs, evidentemente. Mas foi isso.
Mas uma hora
então
conta
é uma
bem.
Mágica que
eu
acontece.
Acho que uma hora conta bem. O Cruzeiro mesmo, que hoje é um exemplo negativo de tudo, ele tava ganhando título até 2018, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão em 2017 também, tava sempre entre os primeiros do brasileiro. O desempenho do Cruzeiro no campo, ele só começou a ficar bem ruim mesmo no segundo semestre de 19, depois da parada pra Copa América. Ali que começou a esculhambar mesmo, assim.
Ele não tinha perdido, né?
Ele chegou a ficar invicto até o início do Brasileiro.
Foi o último time da Série A a perder
um jogo no ano de 19. Então, até o Cruzeiro tava se mantendo com bons resultados em campo. Mas uma hora a conta chega, né? Uma hora a coisa explode, né? Tem uma pressão enorme, uma bomba ali armada, que uma hora ela explode, né?
Vambora, gente.
Vambora.
Tem futebol hoje, tem o jogo de São Paulo e Binacional.
O do Santos 19:15 e o do São Paulo 21:30.
Isso, tá, beleza? Todo mundo nessa? Vamos acompanhar aqui na Pan, canais do YouTube funcionando, Panflix. Vamos acompanhar. Um abraço.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora. no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui a Jovem Pan, 2:04, terça-feira, 20 de outubro, 26 graus aqui na região da Avenida Paulista e uma leve chuva também na capital. Vamos às principais manchetes desta terça. Flagrado com mais de 30 mil reais na cueca, o senador Chico Rodrigues amplia o pedido de licença de 90 para 121 dias. Agora, qual é a estratégia, né? Ver se o tempo vai passando. Já estamos no dia 20 de outubro, daqui a pouco as eleições de novembro, Natal, Ano Novo, Carnaval. E ontem, né, houve aquele apelo, olha, saia, peça licença. E o senador, evidentemente, atendeu na expectativa de que o tema possa aí passar desapercebido, mas será muito difícil, já que o suplente que irá assumir é justamente o seu filho. Vamos falar muito sobre esse assunto aqui no Jornal Jovem Pan de hoje. As universidades federais são responsáveis por 67% das notas máximas no ENAD e podem perder recursos em 2021. A comissão do Senado aprova a indicação